6 de dezembro de 2003, Curitiba, festa de Nossa Senhora.
Nós estamos aqui unidos neste fim de semana para louvar Nossa Senhora. É a quinta festa da Nossa Senhora. Na primeira festa da Nossa Senhora, que foi na cidade de São Paulo, nós apresentamos os objetivos do movimento. Lembra, Fia?
Não,
foi lá na casa do pequenininho.
Casa do
Zé? É, que nós leu aquele tudo que você dormiu o tempo inteiro. Lembra agora?
Não.
Cada um leu um pouquinho.
Não, não lembro mesmo. Quando eu tenho que fazer com esse gesto, eu não lembro.
Foi antes da viagem para Piascava. Na segunda festa, foi na cidade do Galaná, nós fizemos uma festa de Umbanda. A terceira foi na nossa casa, foi a Maria de todos os tempos. Nós apresentamos todas as Marias que existem e a Maria como gente, como mãe, como mulher. E foi feito um estudo muito importante. Foi o estudo das mensagens da Maria. Se vocês não têm aqui, peça para esse mandar para vocês. O estudo das mensagens da Maria. Maria de todos os tempos. A carta, eu acho que a Solona lembra, foi na Goiaba.
Bem.
Que bom. E nessa carta, nós declaramos guerra ao ser humano. De lá para cá, do final do ano passado para cá, nós só vem dando armas para vocês poderem lutar contra o ser humano. Nós vamos estudar a consciência quística, nós vamos estudar o budismo, e agora se está estudando o hindu, o kisna, justamente para se guiar contra o Xangô. Hoje, nesta quinta-feira, nós vamos falar hoje um pouquinho dessa continuação das mensagens de Maria. E amanhã nós vamos colocar quais são os campos de combate contra o ser humano. O que é preciso fazer para combater o ser humano. Isso já foi falado na Belândia, já foi falado na Piracicaba, mas foi muito leve. Dessa vez, amanhã, nós vamos falar profundamente. São 7 níveis de consciência que precisa ser adquirido para matar o seu corpo.
Foi falado por essa cara?
Foi.
Mas foi escrito
7 níveis de consciência de no meio do budismo. No meio do budismo. Então vamos começar a falar hoje da mensagem de Nossa Senhora. Mais um ponto. Mas antes de falar da mensagem, vamos falar da Nossa Senhora. Quem é Nossa Senhora? Quem é Nossa Senhora da Conceição, de Fátima, do Sagrado Coração, das Cabeças, do Desatadora do Nó? Quem é Nossa Senhora? Alguém sabe quem é Nossa Senhora?
A mesma, não é?
Todas elas são a mesma. É Nossa Senhora.
E aí, diferentes.
São trabalhos diferentes ou lugares diferentes? Isso. Mas todas elas são uma só. Nossa Senhora. Quem é Nossa Senhora? Alguém sabe me dizer? Não, vamos começar pelo começo, é, a dizer quem é Nossa Senhora. Quem é Nossa Senhora?
Não.
É que ela disse assim: Nossa Senhora é a mãe de Jesus. Mas faltou uma coisa aí: se Nossa Senhora é mãe de Jesus, ela está morta faz muito tempo.
É um espírito.
Ah, então vamos começar. Nossa Senhora é um ser universal que, na sua última encarnação, foi conhecida como Maria, mãe de Jesus. Essa é a definição para Nossa Senhora. Ela recebeu o título de Senhora, Nossa Senhora. O que quer dizer Nossa Senhora? Nossa Mãe. Por isso nós ensinou, não é Nossa Senhora Mãe de Deus, é Nossa Senhora Mãe do Deus. A mãe que o Deus escolheu para nós. Esse é o significado de Nossa Senhora. É a mãe que o Deus escolheu para nós. Já ouvi.
Oi?
Tudo bom?
Tudo.
Que bom. Já quebrou muita cara?
Já quebrou muita cara? Quebrei muita cara?
É.
Ah, eu já quebrei até agora não.
Não, depois que nós conversou, falou de quebrar cara?
Ah, eu acho que não.
Não continuou quebrando, né?
Não.
Não? Falou?
Eu não sou boa, não. Só parece, mas não sou não.
Que bom. Última encarnação do ser que foi chamada essa encarnação de Maria. Não foi Otúlio ela como Maria, que ela não é Maria.
Ah, não, mas o senhor sabe que eu...
Eu estou entendendo, mas só para nós deixar muito claro.
Então, o ser que teve o nome de Jesus, ele nunca mais encarnou depois de Jesus.
Nunca falei isso.
Não, é o que eu estou perguntando.
Já.
Já?
Já. Jesus não quis. O Cristo nunca encarnou nessa terra.
Então, e esse pai baba aí é a encarnação de Jesus?
Não.
Não?
Não.
Por que ele fala que é?
Eu também posso falar por que eu não posso. Não, eu diria que ele está sendo muito bem orientado por Jesus. E encarnação já é alguma coisa muito mais forte para se falar.
Mas o pessoal, o povo está achando que ele é a encarnação de Jesus.
Isso, mas também dizem que o Papa é a encarnação de Jesus. Não se pressione com isso. O importante é a mensagem. Uhum. Não é quem é quem. É a mensagem que se traz. Se a mensagem é ecumênica, universalista, espiritualista, ótimo. Se não é, receba ela dessa forma. Entendeu?
Entendi. Eu compreendi, mas...
Então, Nossa Senhora é a mãe que o Deus escolheu para nós. O que é ser mãe? Qual será a função da mãe que o Deus escolheu? Qual a função de uma mãe? Qual
orientar.
É? Orientar, que mais?
Cuidar,
que mais?
Dar amor.
Da amor, isso é função universal, não é só da mãe. Que mais?
Educar.
Educar, que mais?
Estar exemplo?
Não, não é função. preparar para o futuro. Essa, tudo isso que a mãe faz, que vocês falou, é com a intenção de preparar para o futuro. Educar, orientar, auxiliar, apoiar. Tudo que uma mãe faz é para preparar o seu filho para o futuro. Essa é a missão desse ser, junto a essa geração do planeta Terra. Orientar, educar, auxiliar, para preparar os seres que estão no processo de encarnação para o futuro. Para o próximo nível de encarnação, que é o mundo de regeneração. A hora da mudança definitiva e completa do sentido da vida. Essa é a missão de Maria, e por isso ela é a senhora da regeneração. Por isso ela é a senhora do exército da regeneração. Porque faz parte da missão dela como a mãe que o Deus escolheu para cada um. Isso ela faz de dois jeitos. O primeiro jeito que Maria faz é espiritualmente, sem aparecer. Ela se comanda todo um exército no sentido de auxiliar os espíritos encarnados no seu processo de evolução. Não é auxiliar os espíritos para fazer o que ele quer, para dar o que ele quer, para lhe levar ao prazer, mas auxiliá-lo no caminho de realizar suas provas para que possa chegar ao nível de conscientização ou a sétima consciência que nós vamos falar amanhã. Ficou claro isso? Essa é a função de Maria. É para isso hoje que ela existe. Ela não é uma estátua, é um ser. Ela não deve ser um objeto de adoração, mas deve ser compreendida a sua função no universo. Maria não é para se ecoer, para ter saúde, para filho. Maria não é para se ecoer, para ter emprego. Mas Maria é para se ecoer no sentido da força para passar pelas provas. No sentido de pedir as provas necessárias para a evolução. É nesse sentido que nós precisa se voltar para Maria. Que nós precisa se dirigir à mãe. Se dirigir para pedir o alimento espiritual. Se dirigir para pedir o conselho para a elevação. Se dirigir para pedir o amparo espiritual para cada um lutar pelas suas forças. Ficou claro isso? Nenhuma pergunta? Eu estou falando tão bem assim. Então vamos falar mais.
Quem são esses? Quem é esse exército?
Você, pedra, mocha, a fia, este, nesse destacamento, nesse grupo, fora outros grupos que existem sobre o comando de Maria, trabalhando em todas as religiões, encarnado e desencarnado. Eu, Gigi, que vocês conhecem. Como eu disse, então Maria tem duas formas de se ajudar. A primeira delas é espiritual, como se ajuda espiritual? Ajuda mandando sentimento. Maria é um ser, não tem nada de especial. E a segunda é a material. Então, muitas vezes, Maria, até que ano nós está aqui?
2003.
Até 2001, Maria apareceu e trouxe mensagem. É, na festa de Maria de 2001, nós disse que ela não ia mais aparecer, nunca mais apareceu, né, filha? Nunca mais se soube de nada, né? Na festa de 2001 nós falamos isso, e de lá para cá ela não apareceu. Mas enquanto ela aparecia, ela sempre trazia mensagens para ajudar as pessoas. E quatro coisas era o mais importante que ela pedia. Nós, as três primeiras, nós vamos falar muito rápido, porque se está no material que eu disse para vocês. Maria, o novo tempo. Primeira coisa que Maria pede: oração. Cada vez que Maria aparecia, ela pedia: olhem, olhem, olhem. O que é orar? Conversar com Deus. Mas para conversar com Deus, você precisa de palavras?
Não.
Não. Precisa do quê? Sentimento. Seria ligar-se a Deus. A oração é a ligação a Deus. Maria pede que todos se liguem constantemente a Deus. O que é se ligar constantemente a Deus? O que é viver em oração?
É ter Deus como causa primária.
Está perfeita a resposta. Vamos falar mais na prática. O que é ter Deus como causa primária?
A fé de Deus em tudo. E a presença dele em todo quanto
eu estou. Isso, e tudo que fazem para você. É viver com Deus ao seu lado. Essa é a oração que Maria pede. Que você viva com Deus ao seu lado o tempo inteiro. Que você se ligue constantemente a Deus. Sem isso, não há salvação. Porque quando você não está com Deus do seu lado, vocês dizem, está com o diabo. Não é assim? E quem é o diabo? A materialidade, o sofrimento do ser humano, mas a vida material. Quando você não está com Deus ao seu lado, você está na vida material. E quem está na vida material está sujeito ao dois, ao dualismo. Está certo, está errado, está bonito, está feio, está limpo, está sujo, está arrumado, está desarrumado. Essa é a característica da vida material, é a vida dual. Quando você está com Deus do seu lado, você não vive uma vida dual, mas você vive uma vida una. Tudo é uma coisa só, não há divisão. Não há divisão entre limpo e sujo. Não há divisão entre certo e errado. Não há divisão entre bonito e feio. Porque quem vive com Deus, vive no mundo de Deus. E o mundo de Deus é uno, não é dual. É por isso que Maria nos pede a vida em oração. É por isso que ela nos pede para viver ligado a Deus. Porque se você não viver ligado a Deus, você estará sujeito a mudanças de humor. Você hoje estará muito bem, e amanhã está lá muito mal. No momento que você ficou mal, você se afastou de Deus. Porque você entrou num mundo onde existe bem e mal. Onde existe dualismo. Se eu estou com Deus do meu lado, jamais eu caio. Porque eu não tenho duas coisas na minha frente, eu só tenho uma. Eu não tenho certo nem errado, eu não tenho bonito nem feio. Só tenho Deus, a perfeição do universo. Esse é o olai de Jesus. É o pedido da vida em oração que Maria faz. Não é ficar de joelho o dia inteiro, não é se tancar na igreja o dia inteiro, não é como a maioria faz, reza na hora que acorda e reza na hora que dorme. Não leva 2 minutos o exame, é um na hora que acorda e um na hora que dorme. E o resto do dia Deus não está com ele. Viver com Deus é trazer Deus para o seu lado 24 horas. Só completar a fase. E mais do que trazer Deus para o seu lado, é você estar ao lado dele. Porque ele está do seu lado o tempo inteiro. O problema é que você não está ao lado dele. Você não coloca ele do seu lado. Fale. Principalmente fazendo a pessoa ver que nada na vida dela depende dela. Pergunte mesmo, tudo que você programa dá certo? Tudo que você diz que vai fazer, você faz? Então você vive uma fatalidade. Só que hoje você vive uma fatalidade de sorte ou azar, de por acaso. Você hoje se entrega o ser humano, isso é uma coisa que precisa ficar bem clara. Ele é consciente da sua impotência. Apesar de não querer abrir mão, ele é consciente da sua impotência. Só que ele prefere dizer, ah, não deu certo aqui, foi por acaso. Mas veja, o acaso é burro. O acaso é uma coisa ignorante. Que não tem razão, não tem lógica. Então, Gil, você prefere se entregar a uma coisa sem lógica ou você se entregar a uma coisa que tem a lógica universal chamada Deus? Porque, de qualquer maneira, você sabe e tem consciência que você não tem controle sobre sua vida. Foi um exemplo que eu deixei aqui na última vez. Você arruma o carro todinho para viajar. Isso lhe garante que não vai ter problema? Então, se tiver problema, o que que aconteceu? O ser humano vai dizer, ah, foi sorte, foi azar, foi culpa do outro. Tudo isso é ilógico. O mais fácil é eu me entregar a Deus, que tem lógica. Foi Deus que fez em vez da sorte, e não é uma coisa por acaso. É uma coisa pré-determinada como um amor a eu. É isso. É mostrar que as pessoas já se entregam a alguma coisa. Só que é uma coisa ignorante. Ficou claro? Esse é o primeiro pedido de Maria. A oração. Trazer Deus para o seu lado a cada segundo. Viver com Deus para poder fugir do dualismo, para poder fugir do certo e do errado. E cada vez que você consegue otular alguma coisa, qualquer que seja a coisa, qual é a cor da camisa dela? Já foi para a luz de Deus. Porque se você olhar para a chuva, qual é a cor da chuva? É o mundo dual, já tem duas cores. Viver com Deus é viver sem óculos. Não existe óculos. Para nada. Essa é a vida em oração. É você viver sem otular nada, sem colocar valores e coisa alguma. Ficou caro isso? Ficou caro, moço? Acredita nisso? Sabe o que eu estou falando? Deus, Jesus disse assim, ó, só existe um caminho. Quando você está no mundo dual, existem vários caminhos. São as espadas largas. Segundo o pedido de Maria, paz. Cada vez que Maria venha, ela dizia, paz. Estejam em paz, vivam em paz. O que é paz? O que é paz, Pedro? Se você disser uma coisa que eu não sei o que é, eu vou brigar com você. Seria pura verdade. Não. Paz não é não ter
conceito. Não tem paz.
Não, mas o que é paz? Dentro do que vocês acham?
Viver em harmonia.
Viver em harmonia. Não.
É ter só o amor no coração.
Ter só o amor no coração leva você a viver em paz. Não explico o que é paz.
Paz é não brigar com o outro.
Isso. Paz é um estado. Paz é um estado de não agressão. É isso. Paz é isso. Quando você está em paz, você está em um estado de não agressão ao próximo. Ou a você mesmo. Este é o segundo conselho de Maria. Esteja num estado de não agressão. Porque se você estiver preconcebido para a agressão, você vai agredir. Se você estiver preconcebido a ser agredido, você será agredido. É preciso que cada um quebre dentro de si o estado de agressão. O estado de agressão ao próximo, o estado de agressão a si mesmo, o estado de agressão ao mundo. E aí é do que você falou, seus conceitos, suas verdades. Cada conceito é uma arma. Uma arma poderosa em alguém que está num estado de guerra. O problema não é ter conceito. O problema é usar o conceito. É ter um conceito latente em você. É você olhar e dizer como você está feia. O problema não é você assar vermelho, preto. O problema é você ter um conceito que vermelho e preto é feio. Porque o conceito vermelho e preto feio lhe fará agredir ela. O estado de paz é o desarmamento total. Eu não acho nada feio, eu não acho nada errado, eu não acho nada que não presta, eu não acho nada bonito, eu não acho nada arrumado, eu não acho nada desarrumado.
Tudo é perfeito.
Essa é a paz verdadeira. É você estar em paz com você e com o mundo. Porque enquanto você não estiver em paz com você e com o mundo, você não tem paz. É preciso se desarmar depor as suas armas. Vocês fazem campanha contra a guerra, não fazem? E o que é uma campanha contra a guerra?
Guerra.
Uma guerra contra a guerra. Então você quer paz fazendo guerra?